Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje estamos de regresso, como é hábito, primeiro domingo de cada mês, com o nosso amigo Jaime André e a sua rubrica 15 minutos com o Jaime André. Hoje vamos falar de um evento que aconteceu agora recentemente, que foi o Strong Beers em Coimbra. Então, Jaime, estás bom, pá?
Então, Ricardo, não é
Tudo
desde o mês passado, porque entretanto vamos falando pelo meio, mas em
Exatamente.
termos de gravação, é sim. Já vai um mesito, não é?
Um mesito. E então, como é que
É mais.
foi o festival? Gostaste? Começou bem o ano? O que é que tens para nos dizer?
Sim, olha, eu achei que era importante aproveitar que o festival foi mesmo há três dias atrás, acabou há 3 dias atrás, portanto está muito fresquinho, e acho que é um ótimo tema. Foi, portanto, como tu disseste bem, é o Strong Beers, que é um festival um bocado vocacionado para cervejas mais pesadas em volume alcoólico e também mais encorpadas. Portanto, é um típico, se quisermos, festival de inverno cervejeiro. Portanto, aquelas cervejas tipicamente saem mais nesta altura. E, portanto, foi em Coimbra, não é? A segunda edição. É a primeira vez que eu estou a participar, não é? Tive a felicidade de ter esta oportunidade, não é? De participar neste ano. E acho que eu, pronto, não tenho bem a certeza, mas julgo, pelo que me apercebi, que é mesmo o primeiro festival cervejeiro do ano. Não sei se houve algum antes, não, pelo menos não me recordo ter visto nada anunciado
Exato, eu
e,
também não
portanto,
quero
terá.
correr o risco de estar aqui e deixar alguém de lado ou chateado, mas também não tenho ideia, não tenho presente, que tenha
De
havido
ter. De,
outro festival, sim.
exatamente. Pronto. E portanto é mesmo, é o início da época, não é? É quase um número
Exatamente, é
redondo.
mesmo isso.
Um número redondo. É o início, é o início. Olha, eu gostava eu não tenho um termo de comparação à edição anterior,
Exato.
mas aquilo que pude verificar é que, portanto, é um festival mais de média, para os nossos padrões portugueses, não é? É um festival mais de média dimensão, ou seja, um bocadinho
Ok,
equiparado
interessante.
a outros festivais que já ocorreram, como, por exemplo, o Festival de Aveiro, até porque a envolvência é a mesma, é no mercado municipal.
Exatamente.
Nesse aspecto tem essas semelhanças, e o espaço, portanto, o conceito em termos de espaço é semelhante. Ali está também localizado, bem localizado, está no centro, mesmo perto da Câmara de Coimbra, e, portanto, ali de uma zona mais central, o que também ajuda a que as pessoas, portanto, lá se pudessem deslocar e pudessem encontrar, digamos, o espaço que tem, portanto, que tinha na sua envolvência uma espécie de uma praça de alimentação com vários restaurantes e vários tipos de comidas, o que também ajuda a que as pessoas que normalmente às tantas já ali se deslocam para almoçar ao fim de semana ou para
Se juntem
jantar
à
ou qualquer
festa.
coisa, se juntem à festa, exatamente, exatamente. Portanto, eu achei que o local achei bem escolhido. Julgo que também, pelo movimento que realmente teve, o primeiro dia demorou um bocadinho a arrancar, mas faz algum sentido. Sexta-feira, pessoal saiu do trabalho, eventualmente, eu não sei como é bem o trânsito em Coimbra, mas deduzo que não seja muito diferente de uma cidade grande, não é?
Exato.
A Coimbra já tem alguma dimensão. Portanto, demorou um bocadinho a arrancar na sexta-feira, mas depois foi animado, e o sábado também. E o domingo também, curiosamente, foi um dia muito bom. Normalmente nestas coisas, os domingos, os últimos dias
Sim,
são
acaba
às
por
vezes um bocado
cair, não é?
mais mortiços, mas foi um jogo que correu extremamente bem. Uma coisa que eu gostei bastante, e isto aí às vezes é uma das coisas que nós, ou quem está nos festivais, não pensa muito nisto, ou às vezes não se apercebe, é a parte da logística, ou seja, que para os cervejeiros é muito importante, os acessos e as cargas e descargas, principalmente porque nós temos que montar as coisas antes do festival começar e temos que depois desmontar, e portanto isto envolve carregar coisas de um lado para o outro. E
Interessante.
portanto, a própria organização, havia uma área do mercado que estava disponível para nós fazermos a descarga, com porta-paletes e elevadores para levar as coisas de um lado para o outro. E acho que isso foi extremamente útil para essa parte de bastidores, não é? Que as pessoas, quando chegam, já está tudo montado e como se aquilo, pronto, aparecesse ali por
Exato,
magia.
apareceu-se ali. Exato.
Mas há este trabalho todo que depois, no final, quando as pessoas vão embora, é exatamente ao contrário. não é? É o processo inverso, é ter que desmontar tudo. E nesse aspecto eu achei que estava bastante bem conseguido. A organização soube aproveitar aquilo que o mercado tinha disponível e disponibilizar isso aos, digamos, aos cervejeiros. Acho que, pelo menos, pronto, as ações que fizeram divulgação, eu, pelo menos, eu só acompanhei as redes sociais, não acompanhei,
Ok.
portanto, não sei que tipo de ações é que fizeram na cidade, não é?
In loco, exato.
Portanto, ir logo, não estava lá, mas pelo menos consegui perceber que houve uma boa adesão. O sábado foi um dia bastante, bastante positivo, portanto, teve cheio, tinha animação musical. Portanto, eu acho que nesse sentido, realmente a organização esteve bem.
Sentiste profissionalismo por parte da organização? É isso que eu te prendo aqui nos últimos dois
Eu
minutos.
sinceramente não tive qualquer. Não vi assim qualquer questão que, por exemplo, sei lá, a luz não estar a funcionar
Certo, certo, certo.
ou qualquer pormenor que não tivesse assim tão, não fosse assim tão positivo. Não vi, sinceramente não vi. Acho que para a dimensão do evento estava tudo muito bem organizado. O espaço, imagina, se quiserem eventualmente crescer, eu acho que necessariamente terão que escolher outro espaço. Porque estavam
Ok.
14 cervejeiros, que também me pareceu uma boa escolha, em termos de número. Não éramos assim tantos, o que permitiu que as pessoas pudessem experimentar diferentes cervejas dos diferentes cervejeiros, não é? E portanto, sem grandes concorrências. E
Qual
nesse
era
sentido, também acho que.
o perfil da tua concorrência, Jaime? Eram que tipo de marcas eram?
Olha, eu posso dizer que havia algumas marcas locais, o caso da Epicura, da Candal, da Açor.
Exato.
Não sei se me estou a esquecer alguma ali daquela zona. Havia depois algumas marcas já mais conhecidas, como a Dois Corvos, a Sovina também estava lá, a Barona, e depois, pronto, aqui malta mais do Porto, pronto, a Sovina, como já referi, mas estava a Lúpulo, estava a Burguesa. Estava eu, ou seja, havia ali um mix, talvez entre três ou quatro marcas, com uma dimensão um bocadinho maior, ou pelo menos mais bem estabelecidas no mercado. Depois algumas mais da especialidade, onde
Ok,
eu me incluo, e
exatamente.
incluo porquê? Porque eu realmente, as minhas cervejas eram todas com um teor alcoólico um bocadinho mais elevado.
Tu, a
Era,
burguesa, a própria
sim,
Lúpulo.
sim, mas por exemplo, a Lupo, claramente, ainda mais do que eu, não é? Mas por exemplo. A burguesa sempre tinha uma outra opção, um bocado mais acessível em termos de álcool. E eu reparei que isso foi extremamente importante, ter essa opção, porque talvez seja o ponto, eu não diria menos positivo, mas às tantas em que o festival talvez não tenha funcionado tão bem e é por algo totalmente alheio à organização, que é exatamente o público, e o tipo de cervejas e de habituação que eles têm em relação às cervejas que consomem, não é? E
Percebo.
portanto, ter um festival que é um pouco perdão, que é um pouco mais especial, com cervejas às tantas com um bocado mais fortes, mais corpulentas, eu notei, e notei, por exemplo, tive dois ou três exemplos de não, ou pessoas que estavam a conversar comigo e que referiam realmente que era um teor alcoólico um bocado mais elevado e portanto, pá, pronto, não experimentavam, mas diziam, pá, isto é muito forte. Ou então malta
Exatamente.
que até passava e olhava e dizia, epá, 10%, pá, isto é muito. E continuava a andar. E ia depois buscar uma de 5 ou 6 que estava na banca do lado, não é?
Ou seja, o que eu depreendo é que o festival foi específico, ou seja, tentou entrar num nicho que até se ajusta à altura do ano, cervejas pesadas, mais alcoólicas, propícias ao frio, não é? Mas por outro lado, acaba por falhar no ponto em que ser tão nicho vai acabar por afastar pessoas que simplesmente querem beber umas cervejas, querem estar mais à vontade, beber algo mais leve, mais refrescante.
Eu não diria afastar, até porque uma das recomendações da organização para os cervejeiros era terem opções, poderem ter
Ok,
uma
ok.
ou opções mais leves.
Ou seja,
Já
já vos tinham
sendo.
precavido para isso, já vos tinham
Já
pedido à
tinham
partida que vocês
feito
fossem.
essa.
Ok, bom, inteligente,
Exatamente.
foi inteligente, foi
E
inteligente.
se queres que te diga, eu também não vejo a organização, como é que eu ia dizer, a estar a criar ou a tentar promover um evento que às tantas está desenquadrado. Não era isso que eu
Exato.
queria dizer. O que eu queria dizer era que, às tantas, o que a organização está a fazer é um trabalho, para que daqui a 2, 3 ou 4 anos, às tantas, quem vai ao Strong Beers já vai para beber uma Double IPA ou uma Imperial Stout.
Estou a perceber,
Ou
estou a
seja,
perceber.
no fundo está a desbravar um bocadinho o caminho,
Boa, boa.
num determinado tipo de público que neste momento às tantas tem receio em beber cervejas um pouco mais fortes, porque foi exatamente isso que eu notei. Não tinha a ver com questões de
Interessante.
preço, não tinha a ver com questões de sabor, era mesmo com a questão de, epá, isto tem muito álcool. Portanto, eu acho que houve realmente muito público, houve muita gente a ver também essas cervejas, mas notei que havia realmente ali algumas pessoas que necessariamente se afastavam dessas cervejas ou dessas bancas para opções um bocado mais consensuais ou mais fáceis de beber.
Em termos de resultado para as marcas, achas que as marcas saíram lá satisfeitas com aquilo que faturaram, daquilo que conseguiram levar também de Coimbra para casa em termos de reconhecimento de marca?
Sim, olha, eu acho que, como eu te disse, pelo número de cervejeiros que era e pelo que eu me pude aperceber, neste festival eu não passeei muito, até porque era um festival onde estava pela primeira vez, e queria estar um bocado mais focado a falar com as pessoas e
Baixa tempo.
estar-me no meu espaço, e portanto não passeei assim muito. O que também leva a que eu não tenha experimentado assim outras muitas
Outras
cervejas,
cervejas, exato.
e portanto se castiga. E antes de responder à tua pergunta, se castiga, e eu basicamente, se tivesse que destacar a cerveja que eu mais gostei de ver neste festival, foi claramente a Pilsner da Vadia,
Estava mesmo
porque foi
ao lado.
uma foi, não, e foi uma que estava muito perto, realmente, mas foi uma que começou muito bem beber no domingo, porque no domingo não queria ver, pá, nada pesado. Agora
Exato.
era eu que não queria ver coisas pesadas, e portanto, pá, salientava, digamos, essa. E também numa das duas cores, eu não me recordo o nome, mas era uma Imperial Stout que tinha chocolate e laranja, não é? Agora, em relação às marcas, aquilo que eu realmente achei é que o número de cervejeiros que era, às tantas, permitiu que todas as marcas tivessem uma base mais ou menos aceitável, não sabendo eu, obviamente,
Os números, claro, claro,
quem é que
claro, claro, claro.
faturou o quê, não é? Mas pareceu-me que realmente não saiu de lá ninguém que possa dizer que tenha corrido mal.
Exato.
Agora, houve claramente marcas que correu muito, muito bem, não é?
Sim, mas
Isso
isso. Eu
era
falava
fácil.
com a malta da Epicura acerca de. E acho que este é um bom tema para nós até falarmos para terminar esta pequena conversa. Nós falávamos, não sei se ouviste o último podcast, provavelmente não,
Ouvi,
porque foi.
ouvi.
Ouviste? Pronto.
Ouvi, mas ouvi ontem.
E nós falávamos precisamente do facto da Epicura em Coimbra e a Barona em Castelo de Vide terem uma afluência muito grande, o que seria, o poderia à partida parecer um bocado estranho, não é? Porque as pessoas queriam experimentar outras marcas, mas acabam até por irem ao encontro das marcas que lhes são mais familiares e são da casa, não é? Da terra. Tu viste isso com a Epicura?
Sim, vi, mas a Epicura também tinha ali um add-on que era extremamente interessante, porque na mesma banca estavam também os cervejeiros caseiros de Coimbra.
Ah, ok,
E
exatamente.
portanto,
Bem lembrado, bem lembrado. Pois, eu vi uma
havia ali
fotografia.
um
Sim,
é,
sim,
havia
sim.
ali um, umas torneirinhas que estavam dedicadas a eles, e portanto eu
Certo.
acho que isso também dinamizou,
Claro,
ajudou
claro.
a
Sem dúvida,
dinamizar
sem
ainda
dúvida, sem
mais
dúvida.
digamos, o stand deles, embora eu até acho que a Epicura, da opção de cervejas em relação às strong beers, digamos assim, acho que só tinha uma Imperial Stout. Não, pronto, não quero
Ok.
também aqui falhar, acho que o resto era um pouco mais dentro do que normalmente
É o
costumam ter,
range deles,
tem
exatamente,
exatamente.
exatamente, exatamente. Olha, já, eu vou só agradecer aqui ao Diogo no estante, está bem? O
Força,
apoio para
claro.
este episódio e já voltamos, está? Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Pronto, estamos de volta. Obrigado, Diogo. Jaime, queres deixar aí uma mensagem final sobre este festival, antes de nos despedirmos aí da malta?
Olha, acho que foi um bom arranque para 2024. Espero que e estes próximos festivais que possam vir, nos quais eu participo ou não, e isso é relevante, mas que possam correr na linha deste, que eu acho que este foi extremamente positivo. E sinceramente, pelo que vi e pelo que me pude aperceber, não me parece que este ano, 2024, tenha começado como um ano em que ficas com a percepção de que epá, vai ser mais um ano difícil. Portanto,
Boa.
acho que, sinceramente, pelo que me
Gosto
pude
de ouvir.
aperceber, e falo por mim mais uma vez, pareceu-me que há aqui boas perspectivas em relação, pelo menos, a festivais e a recepção das pessoas e a afluência. Portanto, estou um bocado esperançoso e otimista em relação a este ano 2024.
Excelente mensagem, espero que as tuas sensações se confirmem e que as expectativas sejam mesmo boas e que se concretizem e que tenhamos um ano 2024 muito bom. Jaime, resta-me agradecer-te, estaremos juntos
Obrigado.
agora, provavelmente, se tudo correr bem, no aniversário do Catraio, no próximo fim de semana. Aliás, quem está a
Exato.
ouvir é este fim de semana, é hoje, está a acabar hoje, para quem está a ouvir agora,
Às
nós estamos
tantas
a
já
gravar.
tivemos, não é? Às tantas já
Exato.
tivemos.
Isso acaba por ser um bocado estranho, não é? Pronto, já, mais uma vez, olha, obrigadíssimo, um grande abraço para ti.
Tá, pá, abraço.
Tudo o que estás aí desse lado, olha, obrigado mais uma vez por teres feito companhia. Vou-te pedir os favores de costume, que deixes a tua review na app que usas para ouvir este podcast, por essas 5 estrelas, se souber 6 ou 7, dá 6 ou 7, e partilha com dois amigos, dois amigos, dois familiares. Malta que tu achas que possa vir a gostar. E de resto, a mensagem do costume, mesmo em festivais como estes festivais de cervejas pesadas, cervejas fortes, bebe menos e bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa.